Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now, Cry Later, um podcast sobre startups e empreendedores da Startup Portugal e meu. Eu sou a Mariana Barbosa e vou ser a tua cicerone nesta viagem por ideias de negócio, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. Arrancamos com um dos nossos segmentos mais importantes, aquele que nós direcionamos para totós. Ou melhor, para reduzir o número de totós por metro quadrado. Grande parte do nosso programa e do nosso ecossistema, na verdade, é feito com terminologias em inglês que até fazem sentido para nós. Mas de cada vez que falamos de VCs, BAs e outros que tais, é importante que faça sentido para toda a gente que nos ouve. Até para mostrarmos que ter uma ideia, criar um negócio e resolver problemas não é álgebra, mas sim algo ao alcance de todos. Por isso mesmo hoje falamos de VCs, não é, André?
Sim, vamos falar um pouco de VCs, Mariana. Primeiro, para já temos que esclarecer o que é que VC quer dizer, não é? E pronto, como tudo no mundo das startups, VC vem do inglês, Venture Capital, que em português nós dizemos que é capital de risco. Ou seja, são aqueles capitais ou aqueles fundos de capital que normalmente estão disponíveis para investir em empresas de grande risco ou que vão crescer muito numa fase muito inicial. Ou seja, não é uma empresa consolidada que vai ter um investimento de um VC. Neste caso, os VCs servem precisamente para investir em startups e em empresas que estão agora a surgir e cujo risco seria maior do que numa que estivesse consolidada no mercado. Portanto, acho que isto explica mais ou menos o que é um VC. E a partir de agora, desde que usámos, a partir do momento em que usámos esta palavra, fica...
Já toda a gente vai saber.
Sim, nunca mais vamos ter este problema. Portanto, já sabem, VC, uf, Venture Capital, capital de risco em português, mas para nós, que
dinheiro,
já não somos totós, VCs, fica assim.
E entre os grandes VCs a nível internacional há nomes sonantes. Se não vejamos, em 2019, a Balderton Capital, VC de Londres, foi a que mais investiu em Series A. De acordo com o Sifted, este fundo liderou 33 rondas em Series A, num valor médio de 8 milhões de dólares cada. No top 5 europeu estão 4 fundos com sede no Reino Unido. Não sei se isto com o Brexit mudará ou não.
Sim, esperemos que sim e que mudem todos para Portugal.
E incluindo a Index Ventures, que tem, entre outros investimentos, a investidora da Farfetch cá em Portugal. O nosso convidado de hoje é aquilo que se chama um empreendedor em série. Passou pela Accenture e pela PT, atual Altice, antes de lançar a sua própria startup, a Foodzai, uma rede social para cozinheiros e home chefs. Entretanto, passou por umas outras, foi consultor noutras e, finalmente, em maio de 2016, lançou o seu mais recente projeto empreendedor, a Barkin. Hoje damos as boas-vindas a André Jordão. Olá, André.
Olá.
Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Nasce-se empreendedor ou cresce-se empreendedor?
Eu acho que ambos, decididamente. Eu acho que, olhando para o meu caso pessoal, eu acho que já nasci empreendedor, mas também se aprende e também se deve aprender muito. Ou seja, tu podes ter os traços de personalidade certos para se tornares um empreendedor e seres uma pessoa muito curiosa, mas isso não basta. Também é preciso muita técnica, aprender muito com quem já o fez, com os erros dos outros e também absorver muito conhecimento técnico de várias áreas. Portanto, acho que é um misto. Eu acho que, por exemplo, o meu caso é engraçado porque eu posso dizer realmente que fiz o meu primeiro negócio com 7 anos de idade, porque quando andava na escola primária havia duas grandes febres. Era a febre dos ioiôs, todos os miúdos tinham um ioiô, e a febre dos bichos da seda. Hoje parece ridículo, mas é mesmo verdade, todos os miúdos tinham um bicho da seda. Então, na altura, os meus pais obviamente não me davam dinheiro para coisas fúteis, como um ioiô, mas eu decidi, ok, vou começar a criar bicho da seda e comecei a vender à minha...
Tu querias um ioiô?
Queria um ioiô, exatamente. Queria um ioiô e queria mais XPTO, que era um da Coca-Cola que existia na altura. E então comecei a a vender a bicha cedo à minha escola. E mais do que isso, agora olhando para trás, eu percebo, ok, eu nasci para ser um empreendedor, porque na altura dizia aos meus colegas, cada um é X cêntimos, mas trouxeres um amigo, levas-o de graça. E a certa altura tinha a escola toda a comprar-me bichos
da seda. Mas tu produzias bichos da seda em casa?
Sim, produzia bichos da seda, vendia-os e a certa altura tinha não só um ioiô, como vários. E eu acho que isso é uma ilustração de que uma pessoa também nasce empreendedora e para fazer projetos acontecer. Mas também tem que aprender muito.
E com quem é que aprendeste mais? Como é que foi o teu percurso e como é que surge a oportunidade de tu criares o teu próprio negócio e depois de passares por uma consultora e por teres essas experiências numa grande corporate?
Eu aprendi muito em todas as empresas onde passei e as que criei também. Eu acho que onde aprendi mais foi decisamente o meu período na Alemanha, porque foi onde se calhar a minha visão do mundo e os meus skills foram mais esticados, porque era mais diferente do que eu tinha tido contacto até então. Mas aprendi muito na Accenture, na PT também, aprendi muito com as experiências que fiz e ainda hoje aprendo com pessoas que nós contratamos, e essa é a ideia, nós contratamos pessoas que nos vêm ensinar coisas, não é só uma amplificação de nós próprios ou para delegar trabalho, é também para aprendermos. Eu acho que isso é uma função crítica num empreendedor, é fazer tudo para que haja muita aprendizagem e uma aprendizagem muito rápida.
Uhum. É curioso falares nessa experiência na Alemanha, porque uma das perguntas que eu tinha aqui preparada é quais é que são os maiores obstáculos de um português que tenta criar um negócio fora do país, não é? Fora das estruturas que conhece, sim, fora sim, da rede de contacto.
Eu não sou um caso típico, porque eu criei o negócio eu criei a minha segunda startup na Alemanha juntamente com duas pessoas que eram alemães e já, digamos, bem relacionadas. Portanto, eu não sou um caso típico, não é? Como é óbvio, já tive uma shortcut para o fazer lá. Mas assim há dificuldades, como é óbvio, porque nós a certa altura estávamos a gerir uma equipa grande e no início era o único não alemão. E durante bastante tempo também era o único internacional e um português eu acho que tem facilidades de se impor, mas também nós não somos vistos como uma marca altamente sofisticada, digamos assim, especialmente numa Alemanha que é super orgulhosa da qualidade e da sofisticação da engenharia. Portanto, tem que ser um trabalho pelo mérito. Mas no meu caso, eu já me juntei a duas pessoas que eram alemãs e também empreendedoras, que já tinham criado antes negócios na Alemanha, mas foi uma experiência muito enriquecedora. E é curioso que eu acho que aprendi muito e acho que a Alemanha me transformou um bocadinho, mas a transformação que me fez foi aguçar aquelas características que eu já tinha, como a disciplina, a sistematização, o foco na qualidade e, portanto, dei-me muito bem lá porque já também já tinha um pouco essas características que não existem ou esses pontos fortes não são os nossos pontos fortes.
Uhum. Quando é que se percebe que tem de se matar ou deixar morrer uma startup?
Eu acho essencialmente quando quando há problemas estruturais, quando o modelo não funciona ou o modelo não funciona neste momento. Eu acho que isso é o que acontece também em muitas startups, o timing não é bom. Se calhar se uma Uber fosse lançada há 15 anos, não, mesmo com muito capital, não triunfaria. E há muitos negócios, muitas startups que falham pela falta de timing. Mas também muito por falta de preparação da equipa, mas eu acho que essencialmente é quando o modelo não resulta, não há procura suficiente ou a procura é muito cara, gerar essa procura. Eu acho que o problema, acho que há dois grandes problemas essencialmente na origem da falha de startups. O produto não é suficientemente diferenciado, ou seja, no one cares porque é só um bocadinho melhor do que existe hoje em dia, ou o timing não é bom e não há uma preparação para que aquele negócio tenha procura suficiente.
Uhum. E outra coisa ligada ao falhanço que te queria perguntar é, nós falamos muito quando as startups nascem, quando crescem, quando fecham rondas de investimento, mas nunca falamos quando elas morrem, não há notícias de startups que morrem, é muito raro tu encontrares notícias destas. O falhanço é demasiado pesado para o verbalizarmos ou as pessoas deixam de estar focadas naquele negócio e acham que aquilo é um assunto enterrado?
Não, eu acho que é um assunto, acho que é um grande estigma. Eu acho que em toda a Europa é um grande estigma, enquanto que, se calhar em culturas como a norte-americana, é, até um, é quase uma medalha de guerra. Porque já aprendeste muito, sabes o que não fazer, sabes o que repetir, e isso é uma aprendizagem muito valiosa para o teu futuro. Na Europa eu acho que isso sim é um grande estigma, é um estigma incontornável e que obviamente que nasce da tua educação e da cultura que nos rodeia desde muito cedo, que é evitar a falha em primeiro lugar, e portanto é algo pesado para as pessoas que passam por isso certamente, e não é visto como, da melhor forma, pelo menos pelo grande público. Por exemplo, isso eu acho que mesmo em termos de, no cenário europeu, em termos de investidores, isso já começa a mudar bastante. Eu acho que a mentalidade dos investidores já começa a valorizar também falhas anteriores.
É um plus quando tens, sim, uma história
sim,
para trás?
Eu acho que sim. Eu acho que sim também porque nós temos agora histórias de empreendedores com crescimentos meteóricos que antes falharam duas ou três vezes. Uhum. E temos casos em Portugal grandes que são grandes exemplos disso. E portanto começa a shiftar um bocado a mentalidade, mas o grande público não. O grande público, é óbvio que a falha não é bem vista, porque o ónus da responsabilidade, claro, que é da pessoa que o falhou, mas não é visto como um momento de aprendizagem, uhum. É visto como uma falha mesmo.
Em que momento na tua cabeça é que a ração de cão passou a ser uma coisa sexy?
A ração de cão... Primeiro, nós não fazemos só a ração de, sim, cão, o que nós fazemos é uma subscrição que resolve alimentação de qualidade e acesso a veterinário. Mas porquê que é sexy? Porque há cada vez mais pets, animais de estimação, e as pessoas gastam cada vez mais dinheiro nos animais de estimação por um fenómeno global que acontece aqui na China, nos Estados Unidos, que é a humanização dos animais. Ou seja, há cada vez mais casais a adiar, por exemplo, filhos e têm antes um pet. Os pets são tratados mesmo como membros de família, e isso significa cuidados crescentes com os animais de estimação em relação à qualidade da alimentação, quase como uma criança. E há números que mostram, que até mais do que crianças. E, portanto, isso do ponto de vista mais racional do mercado. Do ponto de vista mais emocional, eu acho que a grande facilidade que nós tivemos é nós todos entendemos muito bem o consumidor, porque nós próprios somos donos de cães e de gatos, e entendemos bem o problema que estamos a resolver. E foi assim que nasceu a Barking. Nós queríamos resolver um problema nosso. Éramos servidos por sites de e-commerce generalistas que fazem o mesmo que todos os outros, e queríamos um serviço muito mais personalizado, com garantia de qualidade, com grande acompanhamento à distância de um veterinário especializado, e foi isso que nós fizemos, e começámos a deixar o modelo de uma forma muito modesta. Sabemos navegar no que o cliente quer. Acho que foi o que nos fez crescer bastante até agora.
Mas foi claramente um caso de timing também. Eu estava a pensar nisso quando falavas que, exatamente, startups é timing. Se tu tivesses feito isto há 40 anos era impossível.
Certo.
Mas agora, e mesmo 20 anos seria difícil. Agora começas a ter mesmo aquela noção que estavas a falar.
Sim, sim, sim.
Realmente os animais são uma parte muito importante da nossa vida.
Ganham espaço nas estruturas,
lá,
familiares.
Eu falo por mim enquanto pessoa que tem um gato. O meu gato quase que manda em minha casa. Eu às vezes sou mais vítima dele do que... Quase que tenho que pedir para pagar a renda. Não é? Portanto, percebo perfeitamente que o timing, sim, seja muito importante numa startup. E acho que o caso da Barking é gritante,
sim,
isso.
Sim, exatamente. Concordo a 100%. O timing é muito importante. Também no nosso caso, nós estamos num timing perfeito, e é essa a razão pela qual a maior parte dos grandes investidores estão a olhar para o mercado pet, porque não só o mercado está a crescer, como está a acontecer um fenómeno que é o mercado está essencialmente no mundo offline, em lojas físicas, e está a passar todos os anos para o mundo online. Portanto, este é o momento certo para fazer um negócio, a digitalização do negócio deste tipo.
E tendo em conta estes fatores, tu pensaste muitas vezes se deverias ou não avançar para um negócio destes, ou um empreendedor, quando se pensa numa coisa, começa logo a empreender e não pensa muito se está a fazer a coisa certa ou não?
Eu acho que agora com este negócio já pensei bastante, sim. Já pensei muito mais em todas as variáveis, como é que vamos adquirir clientes, como é que os vamos manter, se os números vão funcionar, muito mais do que nos casos anteriores, muito mais, sim, muito mais cauteloso, o que não é provavelmente uma vantagem, by the way.
Não?
Eu acho que não, acho que a razão pela qual a maior parte das startups é criada inicialmente por pessoas jovens é porque realmente não conhecem os riscos. E isso é uma grande vantagem. E todas as grandes inovações vêm de pessoas que não conseguem entender bem o que aí vem. E acho que o nome do podcast é excelente nesse aspecto, que é, opa, começa agora, vais chorar mais tarde, mas tu ainda não sabes que vais chorar. E eu acho que isso é uma grande vantagem. Mas também é uma grande vantagem já montares um modelo de uma determinada forma para evitar as armadilhas mais comuns.
Uhum. E tu sentes essa dificuldade, por exemplo, agora que falaste, quando contactas com investidores que, por norma, têm um perfil de serem pessoas mais velhas, tu vês que eles, se calhar, veem o risco logo e que não entram logo no barco da tua startup de imediato?
Sim, eu acho que o investimento, embora possa soar para o exterior com estas notícias das rondas, que isto é fácil, e há muito mito que é chegar ao Web Summit e falar com o investidor, apertar a mão,
já está,
isso não acontece, isso não é verdade, está muito longe da verdade, porque o mercado de capital de risco é realmente muito competitivo, para os dois lados, para os investidores, para agarrarem os melhores deals, mas também para as startups conseguirem fazer deals com os melhores investidores. Mas sim, por essa razão, os investidores são cada vez mais exigentes. Ou seja, vão cada vez menos, talvez na Europa, nos Estados Unidos ainda não há tanto esse shift e portanto é muito escrutinado, todo o negócio é muito escrutinado, obviamente que não numa fase inicial, não existe nada, mas a partir do momento em que há resultados, há uma due diligence muito grande, muito, muito exaustiva dos investidores.
Um escrutínio muito maior, não é?
Sim, escrutínio. E eu acho que muitas vezes o investidor está à procura de uma razão para não investir, sim.
E sentes que isso é mais acentuado na Europa do que nos Estados Unidos, por exemplo?
É assim, eu não vivi nos Estados Unidos, mas o contacto que vou tendo com investidores americanos, eu acho que a grande diferença é ainda existe no investidor americano uma certa dose quase naíve, que a magia é possível e que vamos mudar o mundo, e o foco na visão e na disrupção do produto, muito mais do que nos investidores europeus. Investidores europeus cada vez mais focados em finanças, por exemplo, coisas mais tangíveis. Claro que também querem saber disso, porque a disrupção cria defensabilidade para uma startup e é super importante, mas isso nota-se muito mais esse sonho nos investidores americanos, menos nos europeus.
Também é uma questão cultural, não é? Isso nos Estados Unidos sempre foi mais ou menos comum, sempre houve aquela coisa do sonho americano, que é possível com uma empresa mudar a sua própria vida, e se calhar na Europa não temos essa facilidade de olhar para as coisas do nada, começamos do zero para chegarmos àquele ponto em que somos os novos designers. É nesse aspecto é que as startups...
Isso é histórico, acho, de alguma maneira também.
Sim, sim, é muito histórico e é nesse aspecto que eu acho que as startups estão a operar também um shift muito interessante agora aqui na Europa e mesmo em Portugal, porque de repente tu começas a pensar em criar uma empresa, é uma alternativa viável para seres mais do que és agora, não é?
Sim, sem dúvida, sim. Eu acho que... E começamos a ter também muitos casos na Europa e em Portugal. O facto de um José Neves se tornar mediático porque passa para o top 10 dos mais ricos em Portugal, isso começa a mudar o sistema, até sistemas não tanto nisso como o capital de risco, mas verem as empresas tech de uma forma diferente.
Mudar
forma...
o conceito de sucesso também.
Sim, sim, exatamente. De uma forma muito mais acelerada de atingir o que antes demorava 30 anos uma pessoa a atingir. Uhum. O que não significa que é fácil, como é óbvio. Eu acho que um dos grandes desafios de uma startup é que vais num comboio a alta velocidade a ter que alterar o comboio para não ir contra uma parede e encontrares o trajeto certo para te colocares numa linha onde só estás tu. Mas é esta realmente a sensação. Tu vais num comboio à velocidade, a alterar as peças...
Não, e sentindo que estás no timing certo e que se tu não vais, se calhar, bem outra a
seguir. Exatamente, muito sensível. Se tomas a decisão certa, pode mudar muito o rumo das coisas para bem ou para mal. E portanto também traz desafios à velocidade, como é óbvio.
Uhum. E mesmo assim, tu, acho que essa metáfora é perfeita para uma questão, porque tu encontrares a tua linha em que só estás tu, é de facto aquilo que uma startup deve fazer, é encontrar uma solução que só ela está a dar, um problema que existe, mas que aquela solução é dela, não é? Porque é isso que vai diferenciar o produto, é isso que se calhar fez com que a Barkin começou a funcionar para quem tem um cão ou quem tem um gato, quem tem um pet em casa, foi de repente ver, não, esta startup resolve os meus problemas e a minha relação que eu tenho com este ser, não é?
Sim, eu acho que essa é a grande dificuldade da Barkin e de qualquer startup, é encontrar essa linha onde só ela esteja, porque senão se estás numa linha onde passam muitos comboios, vai sempre haver um mais rápido que tu, sempre. No sentido metafórico, como é óbvio, porque uma grande vantagem de uma SART é para ter uma grande agilidade de experimentar e se calhar uma coisa que nós experimentamos num mês, uma grande corporate demora burocraticamente a gerir durante um ano. Mas o poder financeiro de uma grande corporate também é uma grande ameaça para uma startup, não é? Portanto, por isso é que é muito importante e é um dos aspectos por onde investidores cada vez mais olham, é a defensabilidade do modelo, é quão fácil é que isto é imitar. Idealmente, tu tens que ter um modelo que não seja fácil para imitar, nem para uma Amazon mesmo que tenha muito dinheiro na conta, ou que não seja rápido imitar.
Isso é difícil chegar a esse modelo, ou não?
É, eu acho que é bastante difícil. Acho que uma das vias é precisamente tecnologia, porque é algo que não é uma coisa que mesmo que seja da Amazon, não é um ecossistema, se constróis um ecossistema tecnológico, não é um ecossistema fácil de imitar. Mas é um desafio permanente.
Eu ia te perguntar também a propósito disso, uma marca como a Barkin, que vende ração e outros produtos, tem uma equipa maioritariamente de tecnologia. A tecnologia facilitada que podemos aceder a ela é mais importante do que o mercado e do que o produto em si, ou seja, essa diferenciação pela tecnologia é o mais importante nesta altura, quando está neste mercado também.
Não é seguramente a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia serve para resolver problemas do cliente ou melhorar a vida do cliente. Nós não o fazemos por ser cool, fazemos para resolver realmente melhorar a vida dos nossos clientes. E um terço da nossa equipa é engenharia, tecnologia. Em primeiro lugar, uma coisa que é preciso ter em mente é por exemplo, uma Farfetch, que é muito mais focada até num produto web, tem ainda assim uma equipa de engenharia de centenas de pessoas. Portanto, para te fazer escalar um produto, vamos simplificar um site, na realidade há muita tecnologia sofisticada por trás. Mas aquilo que também nós estamos a fazer é investir muito tempo de desenvolvimento em produto, por exemplo, em mobile. Estamos prestes a lançar uma app mobile com bastante inovação no mercado. Também lançámos no Web Summit
A
um
caixa.
device, exatamente, um device que prevê quando é que as pessoas precisam de um novo refill de alimentação e nos dá mais dados de saúde para nós melhorarmos a vida do cliente. Eu não acredito na tecnologia pela tecnologia, porque temos que fazer uma coisa estado de arte, mas acredito muito que a tecnologia resolve e melhora a vida das pessoas. E é nisso que temos de focar, primariamente. Ou seja, se a tecnologia for uma via para resolver este problema X, então devemos implementar a tecnologia. Se não for preciso tecnologia, não é preciso tecnologia. O foco deve ser no problema.
E para terminar, vocês fecharam uma ronda de 1,7 milhões em abril e pela Índico e entraram no mercado alemão, também para entrar no mercado alemão, não é? Um mercado que vale, é o maior da Europa, vale mais de 600 milhões, disseram vocês na altura. Como é que vocês estão a impactar o ecossistema português? No sentido de inspirarem outras empresas a fazer percursos semelhantes ou de partilharem este conhecimento, este know-how que vocês vão adquirindo com o tempo de falhanços e de êxitos. O que é que tu achas que vocês estão a fazer também no, nesta fase de give back ao ecossistema?
Bem, eu acho que nós ainda somos muito pequenos para inspirar, sinceramente. Eu acho que nós estamos a fazer o trajeto que outras estão a fazer. Eu pessoalmente gosto muito de partilhar. O ecossistema português é muito pequenino, portanto nós conhecemos todos, quase todos os founders conhecem e falam. Eu falo regularmente com vários founders de startups relativamente conhecidas, porque isso é bastante importante, a partilha. E inspiramos uns aos outros. Porque aquilo que acontece é, usando uma metáfora do ginásio, as pessoas quando vão ao ginásio não, melhoram-se também, mas também vêm, há pessoas muito
Quer
melhores.
ser assim?
Exatamente, quer ser assim. E eu acho que esta partilha também tem esse efeito, essa pressão positiva de pensarmos, podia estar a fazer muito melhor isto que ele está a fazer. E aprendemos muito uns com os outros.
De levar a fasquia, de alguma
Sim,
maneira, não é?
elevar a fasquia. Eu acho que é muito importante termos contacto com pares. Para aprendermos e puxarmos uns aos outros. E eu acho que aquilo em que eu acho que fazemos bem é sistematizar para escalar. Se conseguimos inspirar outros empreendedores portugueses para mim é um grande retorno da história que estamos a construir, porque pessoalmente isso também faz parte de uma motivação para mim para vir a Portugal, para voltar para Portugal, que era fazer algo grande, com talento português, e provar que é possível fazê-lo. Portanto, se puder inspirar mais pessoas para também o fazerem e puder ajudar também outras pessoas a fazê-lo, para mim, ótimo. Acho que que dá outra dimensão à nossa missão.
E se calhar uma pergunta rasteira que serve como follow-up para esta. Tu vieste a entrar, por causa dessa ligação que tens com outros empreendedores, tu vieste a entrar no mercado Business Angel, quase para apoiar pequenas ideias que estão agora a começar. Achas que é uma necessidade que Portugal tem? Porque é uma conversa que muita gente tem, que é aquela necessidade que Portugal tem de capital de risco, não é? Uhum. E se calhar naquela fase Angel é onde muitas startups acabam por não conseguir o arranque, apesar de terem uma ideia, apesar de estarem prontas para se calhar participar do mercado, mas antes de irem para uma série A vão precisar sempre daquele Angel. Isso é uma coisa que tu achas que é necessário num empreendedor ou achas que isso é uma coisa só de investidores de capital de risco mesmo?
Eu hei de seguramente fazê-lo, porque eu acho que, sem dúvida, o que falta mais em Portugal não é necessariamente dinheiro. Obviamente também não temos um mercado de capital de risco tão pujante como na Alemanha, como é óbvio, quer pela dimensão, quer pela economia, não é? Mas eu acho que o que falta em Portugal é pessoas que realmente o tenham feito. Ou seja, hoje em dia, uma grande parte dos partners de capitais de risco da Alemanha ou do Reino Unido são pessoas que já o fizeram, já transformaram uma empresa seed num unicórnio, já escalaram para inúmeros países, para de pequeníssimo volume a um volume gigantesco, num relativo curto prazo de tempo, tipo 5 ou 10 anos. Portanto, já o fizeram, já sabem quais são as armadilhas, o que fazer, o que não fazer. Isso é muito mais importante que capital, porque o capital... E cada vez mais, se tu tens um bom negócio, o capital não é problema. O problema é encontrares o investidor certo, porque isso vai ter vai ter um impacto na tua trajetória de 90 graus para a esquerda ou para a direita. E portanto, faz muita diferença discutir com alguém que saiba e te ensine o que não fazer. E mais do que não fazer é, nós agora também estamos a preparar os problemas que vamos enfrentar daqui a 6 meses, não é só resolver o agora. E o antecipar esses daqui a 6 meses, 1 ano e 5 anos, é muito importante ter alguém connosco que já percebe essa viagem completa.
Sim, em vez de ser o money, não é? O chamado smart money, aquele que vai fazer realmente uma diferença naquele percurso imediato. É uma pessoa que entra para a empresa para ajudar e com conhecimento, não é?
Exatamente, sim. Sim, isso eu acho que faz uma grande diferença.
Obrigada, André, por ter estado connosco.
Nada, muito obrigado pelo convite.
E até à próxima. E depois desta conversa com o André Jordão, retomamos a rubrica Blast from the Past. Tudo porque o André quer muito falar do tempo em que comprava cassetes de música em bombas de gasolina. Ainda se lembram?
A pior parte é que eu comprei uma cassete, duas na verdade, numa bomba de gasolina este verão. Portanto, 2019...
Nada foi... mudou.
Sim, eu até fiquei surpreendido, na verdade, porque eu... Na verdade, isto para quem não sabe, as cassetes nunca saíram de circulação e a maior fábrica de produção de cassetes, de uma das maiores da Europa, a maior da Península Ibérica e, na verdade, a única em funcionamento na Península Ibérica funciona na Maia, que é a Disco. Portanto, continua a funcionar e continua a ser uma das formas de circulação de música mais acessíveis para quem não tem dinheiro para investir, mais baratas e uma das produções mais seguras que as pessoas têm. Curiosamente, é um daqueles objetos em forma de paralelepípedo que, à partida, nós deveríamos contar que estivessem desaparecidos, não é? Que nós ainda tínhamos que rebobinar com o lápis e que é totalmente arcaico, mas continua a ser um formato de distribuição de música que funciona e que não desapareceu, como tem vindo a acontecer com a Beta Tape, como aconteceu com o DVD, que se tornaram obsoletos. Isto por causa de quão barato é, quão rápido é de fazer e de não haver tanta indústria metida nisso, que isso é uma das coisas muito importantes. Ou seja, isto funciona completamente à margem. Não é como o vinil, agora que está a voltar, e se calhar nós veremos falar nisso também com mais seriedade, mais no programa, mas agora para falar disso é... Mesmo a cassete, a parte curiosa, é que funciona à margem da indústria. Não temos assim uma Universal ou uma Warner a investir a fazer cassetes, porque não há um consumo tão massificado como das outras formas de circulação de música. Mas, para todos os efeitos, continua a ser uma das formas mais seguras de fazer circular música, das mais baratas, e melhor ainda, uma das poucas em que Portugal continua a ser líder. Porque quem ainda não visitou a Disco já tivesse a sorte, e nós temos... produção de cassetes de todos os países. Estamos a falar desde a República Checa, a Alemanha, Reino Unido, toda a gente vai para aí e diz.
Estamos a exportar cassetes para todo
o
mundo.
Quem diria que Portugal é líder de exportação de cassetes na Europa, não é? Porque, não sei se posso dizer que é líder, mas certamente na Península Ibérica, como não há mais ninguém a produzi-las, somos líderes.
Somos os únicos, mas somos líderes. É nisso que diferenciamos também. Também é do passado que se faz o presente. Hoje ficamos por aqui. Queria voltar a agradecer ao André Jordão ter estado connosco nesta nossa estreia a gravar no Porto, pela primeira vez que gravamos este podcast no Porto, e lembrar-vos que este podcast não se faz sozinho. Além do André Forte, produtor do Start Now, Cry Later, há outra peça fundamental que está sempre connosco, a Teresa Folhadela. É também por culpa e mérito dela que estás neste momento a ouvir a minha voz e até podes ver os meus vídeos. É hora de despedidas. Não sem antes lembrar que podes seguir as novidades deste podcast no Instagram Start Now, Cry Later. Comenta, partilha, acrescenta valor, faz sugestões. Somos todos ouvidos. Obrigada por estares desse lado. Até ao próximo episódio.